toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
AGV Cellent Construtora e Incorporadora, há mais de 30 anos gerando desenvolvimento em Itapema e Porto Belo, no estado de Santa Catarina, o mais alto padrão de qualidade e acabamento, proporcionando tranquilidade e felicidade aos clientes. Empreendimentos com valorização acima do mercado para os investidores. Apartamentos a partir de R$700 mil, com parcelamento em até 100 vezes. Consulte condições. Faça o melhor negócio com AGV Cellent Construtora e Incorporadora. Telefone 55 999 79 3398.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 999 64 5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Expo Inter 2023. Leilões, exposições de animais e máquinas. Além de muitas opções de lazer para toda a família. Vem visitar o stand da Jacto. Confira as novidades e tecnologias que preparamos para a produtividade da sua lavoura. Plantadeiras, adubadoras, pulverizadores e muito mais. Nosso time espera por você na Expo Inter, de 26 de agosto a 6 de setembro. Jacto 75 anos. Novos tempos, novas soluções.
Maravilha, o hino brasileiro, o hino verde e amarelo aqui na Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós do programa A Voz do Campo. 15 anos de história nesse Rio Grande e Brasil afora, se espalhou pelo país. Se tem uma marca que ficou conhecida no Brasil agrícola é a Voz do Campo. Começou em Capão do Cipó, aqui na região central do Rio Grande do Sul, Santiago, e se espalhou pelas regiões agrícolas do nosso Brasil. A Voz do Campo, 15 anos completados agora em junho. Debutou em 2023 a Voz do Campo. E com muito prazer estamos começando mais uma edição da Voz do Campo, nessa manhã de sábado, mais um final de semana na vida de todos nós. Quero fazer aqui, antes de qualquer coisa, uma leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Brasil é um país cristão, independente da sua crença religiosa. Vamos ler uma Palavra de Deus que está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. E determinou Deus que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Que coisa linda, hein? Que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Lindo, né? Eu, dependente da sua fé, da sua crença, eu tenho fé em Deus e a palavra dele. Então, eu acho linda essa passagem aí que fala da produção agrícola e do cuidado que Deus, o Criador, tem com a produção e com as pessoas, né? Nesse mundão abençoado por Deus aí de quase 9 bilhões, caminhando para 9 bilhões de pessoas que precisam se alimentar, que precisam viver, e a energia que move essas pessoas é o alimento. Poxa, olha a responsabilidade, Marcos Pullman, tua, hein? Olha a tua responsabilidade, Pullman, de ajudar os agricultores a produzir mais, porque tem que alimentar quase 9 bilhões de habitantes. Que responsabilidade, no mundo do futebol, que responsa, hein, Marcos Pullman? Como diz o linguajar do futebol. Que responsa, hein? Cuidar aí de pessoas, cuidar de pessoas, do alimento das pessoas. Porque a gente está tomando chimarrão, mas daqui a pouquinho vai dar aquela vontade de tomar um café da manhã, de um pãozinho de queijo, do pãozinho francês, da cuca, do bolinho aquele, daquela cuquinha recheada, daquele pãozinho com queijinho, com presunto. Tudo isso tem suinicultor, tem produtor de leite, tem mulher gaúcha que levantou às 5 da manhã hoje para levar as vaquinhas para ordenhar, para produzir leite, para que a gente tome um café com leite. Coisa boa, um cafezinho com leite. Coisa boa, um pãozinho de queijo quentinho. Coisa boa, a velha torrada. A velha torrada, a velha tradicional torrada. Que coisa boa. Tudo isso vem da propriedade rural, lá onde tem uma família produzindo alimentos, e os agrônomos acompanhando, e as empresas com a tecnologia, oferecendo tecnologia, uma parceria. Daqui a pouquinho nós vamos falar nisso. Deixa eu falar dos meus parceiros primeiro. Deixa eu falar dos meus parceiros comerciais da Voz do Campo. Vamos começar pelo Grupo Biokin, que é uma empresa italiana, que hoje está uma empresa americana, um grupo americano, que adquiriu aí o Grupo Biokin, uma tecnologia que nasceu na Itália, né, de fertilizantes, tecnologia, inovação e qualidade. Essa tem resultado para todas as culturas, né? Procure um revendedor da Biokin no seu estado. Sul Boro e o Boro Top, faça chuva ou faça sol. Com Boro Top, você está sempre acima da média. Produto de qualidade, estou falando, Boro Top, né? Esse tem qualidade. Também conosco as Sementes Weber, né? Pensa em semente de qualidade, pensou Sementes Weber, trigo de alta qualidade. Quando eu falo de trigo, eu falo de pão francês, eu falo de macarrão, eu falo de capelete, massa, capelete, sabe? Coisa boa, né? Tudo isso vem do trigo, e a semente de trigo Weber, de Coxilha, no Norte Gaúcho. Jacto Brasil, 75 anos no Brasil, vivendo o presente com olhar para o futuro. A plantadeira da Jacto é espetacular, né? Tem uma tecnologia embarcada naquela plantadeira incrível. Ela tem resultado mesmo na gestão da propriedade rural. A plantadeira da Jacto, convido você a pesquisar. E Rara e o lançamento Certeza N, o primeiro tratamento de sementes que controla doença de solo e nematóides de uma só vez. O lançamento Certeza N da Rara. Stock Mold, indústria de pré-moldados e estruturas metálicas. Está pensando em fazer um pavilhão, um galpão, né, um armazém na sua propriedade rural? Fale com a Stock Mold de Palmeira das Missões. Stock Mold, Palmeira das Missões, né, tem várias prestações de serviços aí, lá o Acatrole em Palmeira das Missões, o Dalazen, o pessoal ali, produtores de Palmeira das Missões, empresários do agro, são clientaços da Stock Mold de Palmeira das Missões. Também conosco a Vaná Sementes, qualidade desde o princípio, um legado de qualidade no campo, a Vaná Sementes de Condor e Panambi, né? Na última safra de soja, 103 sacos por hectare lá na propriedade em Campo Novo, né, da família Rossi, em Campo Novo. É claro, com irrigação, viu? Com irrigação diferencial, também com a irrigação, né? Vanás Sementes, um abraço ao Alexandre, ao Cristiano Vanás e ao Germaninho Vanás, aos amigos aí, nossos parceiros. AGV Excelente Construtora, você está pensando aí, você que quer fazer um investimento no litoral de Santa Catarina, o Neymar andou comprando um apartamento lá em Balneário Camboriú, o Dorival Júnior, técnico de São Paulo, o Morumbi está demais, né? O Morumbi está... O São Paulo merece ser campeão da Copa do Brasil. Eu torço pelo São Paulo contra o Flamengo, já que matou meu Grêmio, eu sou São Paulino. O Dorival Júnior comprou apartamento da AGV Excelente em Itapema, viu? Dorival, treinador do São Paulo, viu? Ele adquiriu o imóvel com a AGV Excelente lá de Itapema, né? Olha aqui, ó. Tem vários prédios, edifícios, projetos em construção, uns estão como projetos sendo lançados, né? E as várias obras da AGV Excelente. 30 anos, é uma família de gaúchos que saiu de Coronel Bicaco e foi para Itapema há 30 anos e hoje é uma grande construtora lá no litoral de Santa Catarina. No primeiro ano você tem uma valorização de 46% na compra. Você comprou um imóvel, deu 100 mil de entrada. Um apartamento lá, deu 50 mil de entrada no apartamento. Primeiro ano, 46% de valorização, né? Depois, lá no final, na entrega da chave, lá em 30 meses, você vai receber a chave do seu apartamento, a valorização de 97%. É muito interessante. AGV, excelente. AGV, excelente. Quiser saber informações das empresas parceiras da Voz do Campo, fale conosco, que a gente vai dar as informações aí, mais detalhes e contatos e informações, e a rede social, a AGV Excelente, você vai lá e vai ver todas as informações, todas as obras, os projetos que eles têm, fantásticos no litoral de Santa Catarina. Olha, vale a pena o investimento em imóvel, que eu saiba, sempre ouvi falar e sempre estou escutando, né, que o investimento em imóvel é certo. Então, faça assim também, tá ok? Quero destacar também a Trópico Energia, né? A Trópico Energia, geração de energia, né? Deixa eu dar um recado importante. Você que tem uma corredeira de água, veja bem, sabe aquela... nós, os gaúchos da fronteira, fala muito da sanga, aquela corredeira de água. Chame a Trópico Energia e faça um diagnóstico, porque você pode colocar uma usina e uma geradora de energia, uma pequena central hidrelétrica, e gerar energia, ganhar dinheiro e fornecer energia para a tua região. Vender energia e ganhar dinheiro, ter renda na sua propriedade. Se você tem uma corredeira de água, né, um pequeno rio, a velha sanga, né, aquela sanguinha correndo água, fale com a Trópico Energia e chame eles, que eles fazem um diagnóstico. Daqui a pouco você pode fazer um negócio grande para sua família, para os seus filhos, investir em produção de energia. Trópico Energia Renovável. Vale a pena, viu? Ok? Tá dado o recado aí. Vamos chamar o Marquinhos Puman, né, que é gerente comercial de soja da Bayer. E se é Bayer, é bom? Eu sempre digo que tem umas pessoas que a gente aprende a admirar nesta vida. E o Rodrigo Minghini é um e o Marcos Puma é outro. Eu gosto de bater um papo com eles, né, neste formato da Voz do Campo, nessa série de bate-papos aí da Voz do Campo. Já mandando um abraço aos amigos. Meu amigo César Stumpf, da Estância Bonfim, lá no Bororé, na Grande Maçambará. Um abraço, Stumpf. Está nos ouvindo aí, acompanhando. Um abraço a você e aos amigos que nos acompanham pela rede social, pelo aplicativo, mais de 10 mil aplicativos da Voz do Campo em telefones celulares pelo Brasil afora, nas regiões agrícolas do Brasil, pessoal que nos acompanha, nosso obrigado, nosso bom dia para você. Marcos Puman, Bayer, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. É muito bom estar aqui, Marcelo. Estava lembrando, quando começou a falar do início do programa, estava lembrando do lá atrás, quando a gente corria a semana inteira e no sábado tu dizia: preciso da ajuda do amigo em tal lugar. Vamos lá, Marcelo. E a gente ia, eu, Dalmaso, Favareto, né? Tinha uma, o Thales. Então, que bom, Marcelo. Que bom poder estar aqui de novo, depois de um período. E muito bom poder estar aqui trocando uma ideia e conversando. Eu aprendo demais contigo, Marcelo. Tu acha que a gente, tu aprende com as pessoas, mas a gente aprende demais contigo também, porque cada vez que tu traz uma pessoa, tu tem uma capacidade muito grande de absorver essas informações e de traduzir essas informações na prática. Acho que esse é sempre um grande desafio, né? A gente lê um livro, a gente vê um filme, a gente vê uma série, é uma coisa. Agora a gente capturar mensagem, conseguir trazer isso no dia a dia para melhorar a vida das pessoas, né? Para melhorar a vida na nossa família, para melhorar a nossa vida, é difícil. E tu tem essa capacidade de fazer isso. Então, muito bom poder estar aqui contigo, sim, meu amigo.
Legal, Marquinhos. Tu sabe que uma vez eu estava numa reunião, logo no início da Voz do Campo, lá na UPF, em Passo Fundo. Tu tá em Passo Fundo, Marcos?
Tô em Passo Fundo.
É. Aí na UPF, em Passo Fundo, eu lembro que eu conversei com o pessoal da diretoria e professores, enfim, mais especificamente do curso de agronomia, e eles me diziam na época, de uma forma geral, que o grande desafio da universidade era a capacitação de profissionais, de melhorar os profissionais, a transmissão do conhecimento. Esse é o segredo do sucesso. Perfeito. Como transmitir? A gente busca tanto conhecimento, a gente tem tanto conhecimento, mas a gente enfrenta um obstáculo, a dificuldade de transmitir esse conhecimento para a outra ponta, para as pessoas. Perfeito. E eu vejo na agricultura... Isso, tem muito bom profissional, muito agrônomo extraordinário por esse Brasil afora, só que às vezes tem dificuldade de explicar para o agricultor, conversar com o agricultor, trocar ideia com o agricultor, ouvir o agricultor, né? Não chegar, tu tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tu tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. Não, não é assim. Vamos sentar e vamos trocar uma ideia. O que que tu acha? Eu acho que é melhor assim, é aqui. Então... Esse é o princípio de tudo, né, Marquinhos? O diálogo, né?
Não, tu tá perfeito, Marcelo. Tu sabe que, às vezes, muitas pessoas me procuram, né? Depois desses vários anos no meio do agro e no meio comercial, e, às vezes, os jovens realmente fazem isso. Cara, eu leio, eu me preparo, mas eu não consigo expressar. Eu sempre digo assim, né? Aquela máxima, né? Que o bom é inimigo do ruim, né? Como é que é? O saber, a gente quer saber tudo, a gente sabe que só pode abrir a boca, só pode falar quando já souber tudo. Não, a grande capacidade que a gente tem hoje é da troca de informação, né? É da troca de ideia. Eu sei uma parte, tu sabe uma parte, o que eu sei nem sempre é tão verdadeiro, então vamos trocar uma ideia. Eu acho que as pessoas elas têm que voltar a se relacionar mais, né? A rede social, ela é importante, ela faz parte. Ela talvez não te deixe na solidão ou te deixe mais isolado de todo mundo, mas a gente aprende também, a gente captura informação, mas a gente precisa trocar ideia com pessoas, né? A gente precisa voltar a sentar. Eu me lembro quando eu era pequeno, e minha família não é do agro, mas eu sempre gostei muito do agro, e meu avô tinha uma chácara pequena, eu ia para fora com ele, eu me lembro que eu gostava demais de sentar no galpão para tomar o nosso mate, né? E ficava ouvindo aquelas conversas e trocando ideia. Quanta coisa a gente aprende, né? Desde a educação, desde a maneira de se comportar, desde a hora que eu preciso falar, né? Qual o momento que eu preciso ouvir, né? O que que eu preciso realmente ouvir e depois ter que validar se aquilo é verdadeiro ou não na prática, né? A gente tem uma lei que fala do 70-20-10, 70%, 10% do que eu aprendo vem do que eu leio ou do que eu vejo, 20% vem do que alguém me ensina, e 70% vem do que eu faço, do que eu ponho em prática. E talvez esteja faltando um incentivo de 70% para a turma realmente botar a mão na massa. Eu vou experimentar, eu vou fazer, eu vou aprender, vou errar, faz parte da vida, né? Para aprender a caminhar, quantas vezes a gente caiu, né? Mas sempre tinha ali o pai, a mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó que estava do lado e falava, vamos lá de novo, vamos continuar, vamos tentar. Então, a nossa vida é um eterno tentar, aprender, voltar, se adaptar. Por isso, porque as pessoas precisam voltar a conversar, né? A gente não vai encontrar solução em tudo só no livro ou só na rede social. A gente precisa fazer isso aí que a gente está fazendo, né?
É verdade. Marcos Puma, você trabalha com soja, trabalha na lavoura direto há muitos anos. Marcos, é extremamente importante uma semente de qualidade que o produtor vai adquirir e comprar uma semente de qualidade. O que é semente de qualidade? Semente que tem segurança. Eu tenho segurança do que eu estou adquirindo. O que é que eu estou comprando? Né? Como é que dizia antigamente aquela, como é que comprava gato ensacado? Era gato ensacado? Era, né?
Compra gato por lebre.
Gato por lebre, né? Enfim, então... Semente de qualidade. Agora, o que eu quero te perguntar vai mais além do que a semente. Depois nós podemos falar da semente, mas o que acontece? Mas é que aí tem vários tipos de solo. E como é que faz daí para... Porque tem uns que compra a mesma semente, tá? A mesma pode ser do Vanaz lá. Vamos falar do Vanaz, nosso parceiro, que é uma baita semente, uma das melhores do Brasil. Tá? Tu comprou do Vanaz semente. Só que tem uma região que aceita um tipo de semente, tem outra que é outro tipo de semente. Então, as empresas também se dedicam desta forma para os mais variados tipos de solo. A importância de ter um solo bom, Marcos Puma.
Bom, Marcelo. Perfeito. Eu ouvi teu programa com o Minguini semana passada e vocês também falavam desse tema. Eu acho que o solo é a base, né, Marcelo? É a base, é como a construção numa casa, né? Se tu não tiver um piso sólido, tu pode ter a melhor parede, a melhor tinta, o melhor acabamento, né? O quadro mais caro pendurado na parede, que essa parede ela vai desabar. A agricultura ela não foge disso, né? Tinha um agrônomo que talvez nos ouça aí, o Flávio Haas, há muitos anos, estou falando mais de 20 anos, eu ouvi uma apresentação dele uma vez, uma palestra, e ele dizia isso, ele dizia, a lavoura ela é uma casa em construção, ou o muro da produtividade. Como é que a gente vai construir esse muro? A gente começa o muro pela base, né? E a base é o quê? A base é o solo. A base é a capacidade que a gente tem de fazer um bom plantio direto. A base é a capacidade que a gente tem de fazer um manejo de planta daninha antes de colocar aquela semente que tu falou anteriormente, que tem toda essa qualidade, essa carga genética, essa pesquisa, esse investimento, né? essa quase proteção para essa semente ter tudo de melhor. Então, eu preciso ter um solo muito bem preparado para receber, né? O solo, a gente precisa lembrar que ele é construído, né, fisicamente, quimicamente, biologicamente. Né? Então, tu tem uma vida macro e microbiana, tu tem as galerias de raiz da planta subsequente ou da planta anterior que vai formar quando tu faz uma dissecação e aquela raiz ela morre, fica aquela galeria pronta para a próxima semente que vier aproveitar aquela galeria para ela ir, Marco, mais longe, buscar um nutriente,
principalmente
para buscar água.
Quanto tempo essa galeria, muito interessante esse assunto ali, ó. Quando uma planta, a raiz da planta cresceu bastante, a raiz cresce para baixo do solo, ela constrói uma galeria, uma escadaria, uma galeria. Quanto tempo ela fica, essa galeria? Porque ela depois, com o tempo, ela vai se desmanchando, né, Marcos? Eu acho, acredito. Quanto tempo fica essa galeria ali?
Mas aí que tá, Marcelo. Ela não precisa se desmanchar. Talvez ela se desmanche hoje pelo mau manejo. Ela se desmancha hoje porque o produtor, às vezes, toma uma decisão, fala, não, para aí que eu vou passar uma globe, eu vou passar uma grade, eu vou passar um arado, eu vou passar um disco. Ah, mas é uma gradezinha leve. O solo ele é feito em camadas. Eu não sou especialista de solo, e me desculpa que me corrijam as pessoas que nos ouvem, mas falando de uma maneira genérica, o solo, ele, no momento em que tu vai utilizando ele, a chuva, o maquinário, a pata do gado, ele vai compactando esse solo. Então imagina uma massa que ela vai ficando cada vez mais diminuindo o oxigênio, diminuindo o ar que tem ali dentro, e ela vai formando uma massa física. Então, quando tu vem com plantio direto, quando tu vem com um plantio sem remover esse solo, automaticamente aquela planta que se estabelece ali, ela vai usar, logo depois da germinação, a sua radícula, que é uma radícula ainda frágil, mas a sementinha ela tem a sua reserva alimentar, vamos falar de uma maneira simples para todo mundo entender, mas ela vai começar a encontrar um atrito físico, né? Que em alguns tipos de solo, um solo mais arenoso, ela vai ter um atrito talvez um pouco menor, um solo mais compacto, ela já vai ter uma dificuldade maior, né? Mas ela vai quebrando aquelas barreiras físicas do solo. Então eu estabeleci uma cultura. Vamos pegar um exemplo agora. Nós estamos no inverno. Um produtor vai lá no inverno e planta o azevém ou a aveia para o gado. Vamos dizer que ele está fazendo uma rotação com cultura, né? Então ele plantou aquela aveia, aquele azevém, aquela ervilhaca, aquela planta ela vai começar a germinar, ela vai se estabelecer e ela vai furar uma pequena camada daquele solo. Vamos botar aí 5 centímetros, 8 centímetros, beleza. Se eu quando for fazer a próxima cultura, eu não usar um plantio direto, eu usar um plantio convencional, eu vou revolver o quê? 10, 20, até 40 centímetros do solo. Então, tudo aquilo que aquela primeira raiz enfrentou de batalha para abrir uma galeria dentro daquele solo estruturada, eu estou desmanchando. Então, por isso que o plantio direto ele é importante, porque ele quebra aquelas primeiras barreiras físicas, desseco, aquela raizinha que está ali, ela vai morrer, mas vai ficar um espaço entre as estruturas do solo. Quando a próxima semente vier, ela vai vir, vai germinar, vai sair a folhinha e a radícula já não encontra tanta resistência. Ela vai um pouquinho mais longe. Aí ela vai emitir o resto das raízes, ela vai desafiar um pouco mais. Então, cada vez que eu venho com uma nova cultura, sem revolver a estrutura do solo, eu estou quebrando mais barreiras, estou formando essa galeria que ela pode chegar a 1 metro, 2 metros, 3 metros de profundidade. Depende do tipo do solo, depende da composição, depende do que tem nas camadas. Que em momentos como esses últimos 3 safras que nós tivemos seca, quem tem um plantio direto bem estruturado, que tem sistema de raiz, a raiz vai em busca da água. Porque a água está no solo. Então a raiz precisa ir buscar essa água no solo. Então por mais que a gente coloque o fertilizante próximo à raiz, buscar o potássio, o nitrogênio, isso eu consigo colocar de maneira, entre aspas, artificial. Agora, a água, nem todos conseguem. Então, a planta por si só, ela tem na sua natureza ir buscar essa água. Essa água que percola quando vem a chuva, ela desce e ela vai ficar abastecida em algum lugar. Então, essas galerias possibilitam que a semente, que a raiz vá mais rápido buscar esse solo. Ao mesmo tempo, ela também busca nutriente, né? Por quê? Porque eu incentivo uma vida macro e microbiana, né? Eu consigo ter um depósito, entre aspas, de nutrientes, principalmente matéria orgânica, né? Eu faço o plantio direto, eu tenho uma cobertura que me protege da chuva, me regula clima, né? Então a gente sabe que, é claro, solos que não têm cobertura, com solos que têm cobertura, a gente tem 10, 15, 20 pontos diferentes de temperatura num mesmo dia, né? Então, tudo isso beneficia, Marcelo.
Exatamente, e falando dessa galeria, eu lembro da infiltração da água, né, da importância, né, tu falou da planta, da raiz buscar a água, né, mas é preciso infiltrar a água, e quando tem essas galerias, é por aí que infiltra a água. A galeria seria um, né, enfim, seria um agora me fugiu ali o...
Depósitos, acessos, né?
É o acesso da água, a infiltração da água, infiltra por ali, a água vai correndo por baixo do solo, a raiz vai tomando água, vai se alimentando, vai ficando forte, aí nasce uma planta com vigor. É isso, Marquinho?
Perfeito, eu acho que tu falou lá de semente, Marcelo. Hoje em semente a gente leva muito em consideração 2 itens, né? Não só a germinação, mas o vigor, né? Qual que é a capacidade que essa minha planta tem, que essa semente tem, de se estabelecer, né? Uma planta, ela precisa ser vigorosa, né? Vamos trazer para as pessoas, quando a gente olha uma pessoa, tá magrinha, tá triste, né? Não tá com energia. E quando tu olha aquela pessoa que te dá um bom dia, que nem tu, Marcelo, hoje de manhã, toca o hino nacional, lê a Bíblia, olha o lado positivo das coisas, chama as pessoas para o desafio, convida as pessoas para estarem conosco, né? Pode ter certeza que tu, hoje de manhã, tu motivou alguém, tu fez alguém pensar diferente do que ela acordou. E isso é vigor. Vigor é a gente olhar para o positivo. É uma planta olhar e falar assim, opa, eu tenho comida aqui, eu tenho água, eu tenho sol, eu tenho temperatura, deixa eu produzir. O meu papel agora é produzir, né? E cada vez mais a gente está buscando não aumentar a área, mas aumentar as produtividades. E quando tu fala em aumentar a produtividade, a gente precisa fazer com que as plantas tenham vigor. Porque às vezes ela germina, Marcelo, ela sai debaixo do solo, e lembrando que a semente é o único ser vivo que a gente enterra e ele sai debaixo do solo, né? Então, assim, ela tem que sair e sair com força. Que tu chegue lá 10, 15 dias depois de um plantio e tu veja aquela planta bonita, verdinha, né? Com vontade de viver, com vontade de produzir. Então, o vigor, ele é extremamente positivo, né?
Agora, quando tu olha uma semente, ela é tão pequenininha, né, Marcos? É uma coisinha desse tamanho, assim. Agora, o que tem dentro dessa semente é incrível, né? Uma tecnologia, um potencial gigantesco, né? De produção, né? Ela produz, ela vai te entregar um grande resultado se você souber manejar essa semente. Então você tem que ter a baita semente, fazer o melhor manejo, que é a nossa parte, a parte da pessoa, né, do agricultor, e sempre nós como pessoas, não existe perfeição de ser humano, existe melhoramento, nós temos que estar melhorando sempre, a exigência da vida, as inovações, as melhoras, as evoluções, nós precisamos acompanhar, evoluir, melhorar todo dia, né? Então, aí com certeza a gente vai ter um resultado lá. A nossa gestão, né? Imagina hoje nós com toda essa tecnologia que tem, a gente não está conseguindo usar. Ninguém imagina o potencial que tem um telefone celular na tua mão. Perfeito. O gigante potencial que está na tua mão, né? Não. E às vezes a gente não sabe. E assim é a semente. O que que tem dentro dessa semente, Marco? Fala um pouquinho mais. O que que tem além de todo o trabalho, de todo o suor de pessoas? O que mais que tem, Marquinhos?
Tu tava falando, eu tava lembrando, Marcelo, há anos atrás, quando a gente falava assim, um dia a tecnologia vai estar toda na semente. A gente não conseguia entender o que seria esse um dia, né, que a gente vive hoje. Né? Porque tu na academia, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente estudava o quê? Tu estudava ali o dia a dia, né? Isso que a gente tava falando antes, como preparar bem o solo. Me lembro que a gente falava em solo hortado, né? Um solo solto, um solo... E hoje a gente está falando ao contrário aqui, né? Por quê? Porque as coisas evoluíram. E, realmente, a genética ela avançou demais, né? Quando a gente para pensar aí, desde a chegada da biotecnologia, nós estamos falando de 98, então, a partir de 98, a biotecnologia ela entrou no Brasil, ainda não tínhamos uma CTNBio estruturada, né? Na época, então, assim, o Brasil ficou um pouco mais para trás, tanto que nós tivemos a chegada da soja vinda da Argentina, né, famosa soja maradona, mas na chegada da biotecnologia com o RR, a gente já viu a diferença da produtividade para algumas áreas, e eu me lembro aqui, algumas cidades como Tupã, Júlio de Castilhos, né, produtores que a gente conversava, agrônomos colegas que a gente conversava, que em função do problema tão grande com planta daninha, já não conseguiam mais produzir, não conseguiam mais controlar as plantas daninhas com os herbicidas que tinham na época. Então, se precisava ter uma tecnologia que possibilitasse, né, produzir, porque tinha muito produtor vendendo área. Né? A gente tinha área aqui no Rio Grande do Sul, tu comprava aí a área de lavoura, os mais velhos vão lembrar, R$5.000, R$4.000, R$8.000 um hectare. Por quê? Porque não conseguia produzir, a planta daninha tomou conta e o herbicida já não dava mais o vencimento. Então, a chegada da biotecnologia lá na RR, na Roundup Ready, quando se podia plantar e usar o glifosato, fez com que viabilizasse essas áreas. Né? Ela viabilizou as áreas. Eu me lembro que muita gente, quando a biotecnologia chegou, falava assim, ah, mas a biotecnologia ela está viabilizando só o grande produtor. E quando a gente veio para a prática, a gente dizia, não, não é só o grande. Está provado que o pequeno... Sabe por que o pequeno, Marcelo? Porque o pequeno, o pai dizia assim, mulher para a esposa, eu preciso que tu me ajude a carpir a lavoura, senão nós não vamos conseguir produzir. Então ela largava os afazeres dela, ia para a lavoura junto com o marido para poder ajudar a limpar a lavoura. Guria para os seus filhos, não, tu não vai agora para o colégio. Tu já está bem grande, está aludo, como a gente fala aqui, né, Marcelo? Então, tu vai me ajudar a carpir a lavoura. Então, a biotecnologia ela veio possibilitar que, com o uso do herbicida, aquele produtor conseguisse tocar a lavoura dele, a esposa dele voltou para fazer os afazeres da casa, para fazer um queijo, para fazer um doce, para trabalhar com artesanato, com ovo, com mel, agregando valor à propriedade. Né? Os filhos puderam ir para a escola, puderam completar o primeiro grau, puderam completar o segundo grau, puderam ir fazer uma faculdade, a renda da casa melhorou. Então, quando a gente fala da sementinha, é um símbolo muito pequeno realmente, mas de todo esse impacto financeiro, social que acabou acontecendo na agricultura e que possibilitou a viabilidade do plantio de muitas áreas. Né? Hoje a gente olha áreas que valiam esses valores que eu te falei hoje, para um produtor, se é que ele vai vender por quanto? Por 80, por 100, por R$150.000 um hectare.
Tudo valorizou, né?
Porque valorizou. valorizou. Outra coisa, os filhos voltaram para a lavoura, Marcelo. Os filhos Sim. voltaram para junto dos pais, né? Os filhos
é verdade.
Querem estar junto dos pais.
Deve-se muito à inovação tecnológica, né? A família de agricultores deve muito à inovação tecnológica que atraiu os jovens, a gurizada, os meninos e as meninas voltaram para a fazenda, para a lavoura, para a propriedade rural, todas as propriedades, por causa da inovação tecnológica, né? Da inovação tecnológica que chegou lá no campo, né? E aí deu uma esperança para a juventude de continuar no campo produzindo. O César Stumpf aqui, ó, lá da Estância Bonfim, que é um dos grandes produtores de qualidade de carne da pecuária, ele está falando da pastagem, Marquinhos. Que a agricultura, a tecnologia, a biotecnologia, a tecnologia, o avanço da agricultura, o plantio direto, ele ajudou a pecuária tremendamente. Áreas de pecuária investiram em grãos, agricultura, começaram a plantar. Eu, por exemplo, estou na região de Santiago, que é um avanço incrível da agricultura, das lavouras, né, em áreas de onde só tinha pecuária. Avançou bastante a agricultura, né, e contribuiu bastante com a pastagem. Quem é que ganha? Deixa eu dizer quem é que está ganhando. O consumidor na cidade que compra carne, às vezes a carne diminui, porque essa questão de mercado, de economia, de preço, varia muito. Desde que eu sou criança, o preço está lá em cima, está lá embaixo, a vida inteira passou assim, né? Então, é assim, é uma lei de oferta e procura. Ok, né? Agora, a qualidade da carne, a entrega da carne de qualidade hoje avançou bastante hoje para todo lado, e isso deve-se à inovação tecnológica.
Perfeito, Marcelo, é isso aí. Porque quando tu tem alguém puxando a pontinha do novelo, automaticamente tu starta outros processos. A Jacto, que tu falou aí, ela só vai investir na plantadeira com a alta tecnologia porque ela tem uma demanda, porque o agricultor fala assim, eu preciso de mais tecnologia, eu preciso colocar a semente no lugar certo, no momento correto, na altura correta, na profundidade correta do solo, porque ele conhece o seu dia a dia. E aí as empresas se motivam. Então, na soja, no milho, principalmente vou pegar mais a soja, que já que a gente começou a falar por ela, né? E aí um abraço para o meu amigo Alexandre Vanassi, que ontem ele mandou mensagem, falou, não, vou estar ouvindo vocês. Então, um abraço, Alexandre. É, quando a gente avançou com a biotecnologia, tu imagina assim, em 98 a gente tinha 13 milhões de hectares no Brasil. O Brasil hoje tem 42 milhões de hectares de soja. Nós saímos de um país que há 40 anos atrás era um importador de alimento para uma das maiores potências do mundo, se não a maior. A gente perde em milho para os Estados Unidos, mas já ganha em soja. E vamos cada vez mais aumentar a diferença para os Estados Unidos. Aí por que, que esse país tem isso? E ocupando 8% do território, né, Marcelo? A gente Sim. já tem 20, 21% do território que é pastagem, que podemos avançar se nós quisermos. Mas nós estamos falando em aumentar a produtividade. As empresas obtentoras de genética. Por que, que as empresas obtentoras de genética saíram da Argentina e vieram para o Brasil? Porque enquanto lá está uma confusão, né, produtor com governo, com o que realmente precisa fazer, com banco, com moeda, aqui, mesmo tendo as diferenças políticas, né, mesmo tendo pensamentos diferentes, a gente sabe que no final do dia, é o que tu disse no início, vamos ter 9 bilhões de pessoas para alimentar no mundo. 1,1 bilhões de pessoas em 2023 passa fome, Marcelo. 1,1 bilhões. E nós, brasileiros, a agricultura brasileira é responsável por alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, a gente tem 210 milhões de pessoas no Brasil, novo censo agora deve ser algo em torno disso, 210, 212, mas a gente alimenta 1 bilhão de pessoas. Quase 800 mil pessoas, milhões de pessoas, desculpa, a gente alimenta fora do Brasil. E esse é o orgulho que esse produtor tem. Essa produtora que acorda às 5 da manhã, que tu estava falando, esse é o orgulho, isso que motiva ela a sair da cama, né? A falar assim, eu vou fazer a minha parte, né? Que os outros façam a sua. E vou cobrar isso, mas eu faço a minha parte, entendeu?
É verdade. Bom, você está ouvindo a Voz do Campo, acompanhando a Voz do Campo. Um abraço ao Lisandro Weber, da Sementes Weber, lá de Coxilha, também está nos acompanhando. Enfim, aos amigos, aí, alguém que queira mandar um questionamento, uma mensagem, fale conosco aí, mande aí pelo Facebook da Voz do Campo também. Enfim, e pelo zap da Voz do Campo, você também pode mandar sua sugestão e a sua opinião para a Voz do Campo. Marcos Puman, semente, né? O tratamento de semente, a qualidade da semente, a melhor semente, a segurança da semente, a segurança do que... tu sabe que esses dias eu estava pensando... tu imagina o produtor rural, né? Eu já fiz uma divulgação disso e vou continuar falando disso. Essa é a linha da Voz do Campo. Tu imagina que o produtor rural, ele tem um patrimônio, ele tem as terras, o patrimônio dele, a propriedade rural dele é o patrimônio dele, né? Com a família dele, são os proprietários daquelas terras. Ele vai num banco, ele pega 2 milhões e ele enterra no solo, Marcos, e coloca o patrimônio dele em garantia. Será que eu, na cidade, que tenho uma casa, um apartamento, será que eu tenho um apartamento e moro na cidade? Eu pego um dinheiro no banco, coloco o meu apartamento em garantia e vou e enterro no solo uma sementinha. Não. Parou para pensar nisso, Marquinhos?
Não, essa reflexão ela é perfeita, Marcelo. Ela é perfeita. Aquilo que eu disse, né? A semente é o único ser vivo que sai do solo, né? Que sai debaixo do solo. E o produtor faz isso, né? Com sol e com chuva. Todo ano a gente fala assim, agora o produtor, ele não... Cara, esse ano ele vai ter dificuldade. Ele tem a dificuldade e ele vem de novo, né? E ele vem, e ele luta, e ele briga. E é isso que nos motiva a ajudar ele, né? Eu acho que quem está nos ouvindo aí, como engenheiros agrônomos, como técnicos agrícolas, né? As pessoas que trabalham comigo, ou que tem, que a gente tem a oportunidade de trocar ideia... Né? Eu sempre falo isso, a gente precisa acordar e ir dormir pensando no agricultor, como eu ajudo ele a produzir mais, né? Como eu ajudo esse produtor a fazer a realização do sonho dele, que é uma bela colheita. Muitas vezes a gente pensa, não, o produtor ele quer comprar só máquina, ele quer comprar só campo, ele quer... Infelizmente, as matérias de jornal, elas são muito sensacionalistas, né? Muitas vezes ela mostra lá aquele produtor andando de helicóptero, aquele produtor andando em mega mansão, mega casa, que não é a realidade. Existe, que bom que existe. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de usufruir, né, do seu salário, do seu ganho, mas não é a grande realidade. A grande realidade é o produtor que está ali todo dia para colher, para ir para a próxima safra, né? E ele faz isso que tu disse. Ele corre o risco.
Eu digo sempre que a falta de conhecimento das pessoas, do pessoal da imprensa, que não convivem com o agricultor, então não sabe a realidade, então ele acaba mostrando só a caminhonete, por exemplo, né? Achando que o produtor muitas vezes tem caminhonete para desfilar na cidade. Na verdade, a caminhonete facilita a vida do agricultor para trabalhar. Ele anda correndo de lavoura a lavoura, de propriedade a propriedade, ou atravessa a BR para ir para outra lavoura e vai para a lavoura e tem que pegar uma e botar um equipamento em cima, umas peças em cima da carroceria da caminhonete. Por isso que ele tem caminhonete grande e caminhonete forte.
Então, se ele não tiver carro bom, Marcelo, ele não chega nos lugares que precisa chegar.
Exatamente.
Se tiver uma sucata, ele não vai chegar, entendeu?
Não vai chegar, então as coisas têm que ser mais ágeis, né? E aí é uma questão de interpretação, o pessoal da imprensa distorce, infelizmente, por falta de convívio, de conhecimento. Por isso, Marquinhos, o nosso trabalho, nosso projeto que nós aprovamos na Lei Rouanet, a Voz do Campo e o projeto Viver, lá da Sementes Weber, que estamos desenvolvendo esse projeto, que vai levar conhecimento lá para as crianças, na raiz, no começo, as crianças já... Botar sementinha na cabeça das crianças do que é realmente agricultura.
Perfeito. E é isso aí.
Aí vai crescer diferente, vai com outra consciência, né?
E a lavoura é a mesma coisa, Marcelo. O produtor que achar, não, eu vou usar uma semente minha, que eu consigo baixar o custo da minha lavoura agora, e, cara, e vou plantar ela e assim eu vou e vou ver o que vai dar, ele está quase que usando aquela caminhonete velha, entendeu? Ele precisa apostar na inovação, ele precisa entender que existem empresas de genética, que existem empresas de biotecnologia, né, que estão ali investindo em pesquisa, em desenvolvimento. Um programa de melhoramento, Marcelo, de genética hoje, ele começa entre 13 e 5 mil linhagens, até ele chegar em uma, duas variedades a serem lançadas 6, 7 anos depois. Então, pensa no trabalho de um pesquisador, pensa no investimento de uma empresa que fica ali pensando assim, ó, o que que o produtor vai precisar daqui a 2, 3 anos, 4 anos, que eu vou tentar apurar isso em melhoramento genético para poder trazer para a agricultura. Então é assim que funciona a cabeça de um pesquisador.
Pois é, e toda essa tecnologia, todo esse trabalho, tudo isso é para colocar dentro da semente a melhor tecnologia, que traz segurança. Por quê, Marquinhos? Isso fala de segurança, aí o produtor vai, aí voltando à reflexão que eu fiz, o produtor vai no banco, bota o seu patrimônio em garantia, pega um dinheiro e ele sabe o que ele está plantando, né?
Perfeito. E aí, Marcelo, tem um ponto que a gente fala que é assim, ó, a semente, ela gera potencial. Os demais insumos da lavoura, eles protegem o potencial. Então vamos lá, eu plantei uma semente, eu escolhi plantar uma semente lá com uma lavoura com 10 sementes por metro. Se 3 não germinarem, Marcelo, se 3 não tiverem o vigor que a gente estava falando antes, eu perdi 30% do potencial. As outras 7 sementes que ficaram lá e aquelas plantas que germinaram, elas não vão compensar aquela diferença. Então, existem fatores na lavoura que geram potencial, por exemplo, uma boa dessecação, um bom manejo de solo, uma velocidade correta de plantio, uma boa distribuição dessa semente, um fertilizante no lugar correto, com a formulação correta. Isso me gera potencial da minha lavoura. Tudo que vier depois que essa lavoura germinou é manter potencial. Então, dali para frente, eu posso usar o dobro de fungicida, o dobro de inseticida, o dobro de fertilizante e cobertura, eu não mudo mais o potencial da minha lavoura. Porque ela foi estabelecida lá atrás, quando eu escolhi a semente, quando eu fiz o plantio. E acho que a gente está indo para esse momento, né? Daqui a 60 dias, 70 dias, o produtor de milho está plantando agora. O produtor de soja, daqui a 60 dias, está botando a semente no chão. Hoje é 19/8, 19/10, nós estamos com semente no chão. Qual que é o seu planejamento? Como está a sua compra da semente? A compra dos seus insumos? Com que agrônomo, com que técnico agrícola tu tens conversado para estar lá no campo, para estar lá trocando uma ideia? Como dizia o nosso amigo Dirceu Gassen, né? Vocês citaram ele, o Dirceu, semana passada. Como é que eu estou pensando como planta? Como é que eu estou lá na vida dela olhando para o solzinho e falando, nossa, esse ano, que época eu vou plantar? Que ciclo eu vou plantar? Né? E aí entra a origem da semente, Marcelo. Eu acho que é um fator que tu falou também. Da onde vem essa semente? Qual que é a rastreabilidade dela? Para que o produtor, quando colocar a plantadeira no campo e disser, bom, está dado o início da nova safra, ele, com certeza, diga assim, eu estou fazendo toda a minha parte. Agora é com o Papai do Céu me ajudando aí com a chuva e com...
Com o sol, né? Que são os insumos principais, a chuva e o sol. Marcos, e outra coisa, a preparação tecnológica, as empresas, né? Nós temos aí o nosso parceiro, nós estamos falando do Vanaz, da Sementes Weber, tem tantos outros produtores de sementes de alto nível, de alta qualidade, Marquinhos. O resultado, né, que esse pessoal tem, inclusive, Marcos, quando falta chuva, quando falta o insumo principal, aí é que tu vê. Falando do futebol, um Ronaldinho Gaúcho está 0-0, está indo para o final. O Grêmio agora com o Flamengo, quarta-feira. Eu sofri quando o Grêmio, eu achei que o Grêmio ia ganhar. Achei que ia dar. Eu achei que ia dar. Aí quando o juiz deu aquela história do pênalti, eu digo, tá. Então quer dizer o quê? Quando tu tem aquela expectativa toda ali, mas se tu tem um potencial, se tu tem um Ronaldinho Gaúcho que desequilibra a qualquer momento, né? Então se tu tem uma semente de qualidade... Está faltando chuva, mas o que te dá uma tranquilidade, uma certa tranquilidade, é claro que tu sofre, mas te dá uma tranquilidade que tu tem uma semente boa, ela vai aguentar, ela vai resistir e ela vai te dar um resultado ainda.
Perfeito. E assim como tu estava falando, Marcelo, do produtor que enterra os 2 milhões lá no solo, a gente tem hoje os multiplicadores de semente com seus investimentos, né? Se tu vai numa planta hoje de produção, dos multiplicadores é uma coisa impressionante, né? A infraestrutura, o maquinário, a seleção, a qualidade, o compromisso, né? Muito lá antigamente a gente tinha lá uma máquina que separava, né? Era muito mais fácil. Hoje tu entra eu que visito muitos multiplicadores de semente, eu fico abismado com o tamanho são fábricas e fábricas, né, Marcelo? muito maiores do que muitas outras fábricas de produtos que a gente acha que tem tanto investimento. O que tem de investimento hoje para realmente, lá na ponta, sair aquela semente de qualidade, né? Para realmente a gente ter o máximo possível de informação sobre aquela semente. Então, assim, eu sou um fã número um. Bom, trabalho com semente de soja há 7 anos, né? Sou um apaixonado. Não era, confesso isso, não era. Eu sempre gostei dessa parte do manejo, da lavoura. Hoje eu sou um cara apaixonado. Escuto muito quando os multiplicadores estão falando, porque, assim, todo ano é um desafio para essa turma também. Essa turma também é produtora, também são agricultores. Muitos têm cooperados, que são parceiros que estão lá produzindo a semente também, que têm o mesmo compromisso. Então, eles têm um compromisso um ano anterior em garantir que no próximo safra o produtor vai receber a semente de melhor qualidade. É, então, assim, realmente o nosso mercado sementeiro no Brasil, né, ele melhorou demais. O do Rio Grande do Sul está se profissionalizando de uma maneira muito forte, né? Então, cuidado, produtor, com as ofertas de Facebook, com as ofertas de Mercado Livre, alguma coisa assim. Será que essa pessoa tem um compromisso contigo? Será que esse vendedor vai estar contigo nesses momentos, né, Marcelo? De sentar lá, de tomar decisão, de ver, olhar a lavoura, de ver realmente o que, que é importante para ti. Às vezes o que o teu vizinho está falando de uma variedade, fala, opa, vou plantar aquela. Pergunta para o teu agrônomo, pergunta para o teu técnico. Ela é para mim? Ela encaixa no meu manejo? Ela está de acordo com o meu maquinário para plantio? O ciclo dela está de acordo com a minha capacidade de pulverização? Está de acordo com o meu escalonamento de colheita? Porque a semente é uma parte do negócio que starta todo o resto. De novo, ela é o que gera o potencial. Se eu plantar uma variedade com ciclo que depois eu não consigo colher e eu tiver problema de chuva, não adiantou nada eu ter uma produtividade. Então, o conjunto de tomada de ações, e o Dirceu falava isso, né? Um produtor toma entre 70 e 100 decisões sozinho. Só que o produtor ele não quer mais tomar decisão sozinho. Ele quer tomar decisão com alguém, com o filho, com o genro, com a nora, com a filha, com a esposa, com o agrônomo, com a agrônoma, com o técnico. Por quê? Porque são muitas decisões. Olha o valor que é uma lavoura de soja hoje. Então, cada vez mais ele precisa estar perto de gente que queira a vitória dele, de pessoas que queiram que ele produza. E nada melhor do que alguém que faz parte da cadeia produtiva para estar junto, para estar ao lado, para estar trocando ideia. Essa turma passa por muitos treinamentos, muitas capacitações, né? E às vezes vem um discurso fácil, ah, mas aí tu planta aqui a cultura agora do inverno, depois tu planta, depois tu vem e faz o manejo. Não! Se eu fizer um manejo depois que eu tenho uma semente estabelecida, eu vou ter mato competição. Eu vou ter um problema de raiz. Não é porque eu colhi a cultura anterior que a planta não continua absorvendo nutrientes, não continua disputando por água. Então, assim, eu preciso fazer tudo antecipado. Produtor, pense muito isso. Faça antecipado. Desseca com antecipação. Quebra o ciclo de praga e de doença. Escolha uma semente de qualidade, estabeleça ela no melhor cenário. Ah, mas eu colhi meu trigo, eu preciso plantar logo. Espera uma chuva. Lembra que no solo tem um banco de sementes que quando tiver água e tiver luz, ele vai germinar. Deixa esse banco de semente começar a querer germinar, faz uma aplicação do herbicida e depois entra plantando. Não vai atrás da conversa de, ah, mas eu consigo fazer um manejo depois. Tu vai perder entre 2 e 11 sacos por hectare, por exemplo. Então tem muitas, Marcelo, tomadas de decisão hoje que é importante que o agricultor tenha alguém ao lado que ajude ele a pensar, entendeu?
Na verdade tem que ser detalhista, né?
Detalhista, perfeito. Eu digo isso para filho, Marcelo, para quem tem filho. Tu não leva o teu filho em qualquer lugar, tu não expõe ele em qualquer hospital, tu não expõe ele em qualquer médico, tu não dá qualquer remédio que te dizem. Por que que na lavoura a gente faz isso? Né? A gente fala muito isso da profissão do agrônomo. O médico, tu vai lá e paga para ter uma consulta. O agrônomo, tu fala, ô, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que tu tá aqui, e tu quer que o cara simplesmente te responda. O agrônomo é o médico da planta. Tu tem que ter com ele o compromisso que tu tem quando tu vai no teu médico, no médico do teu filho. Senta com ele, conta o teu histórico, conta o que que tá acontecendo, conta como é que é uma lavoura no mesmo talhão, tu tem 3, 4 manchas de solo diferente. Às vezes, troca uma ideia com ele. Hoje tu tem o digital, Marcelo. Hoje tu tem um field view que tu consegue mapear aquele solo, as empresas de fertilizante têm isso também. Tu consegue saber bem por que, que eu colho 40 de sacos de soja nesse canto, 30 no outro e 60 no outro dentro do mesmo talhão?
Marcos, o Alberto Tesmer, que é um gaúcho que está lá em Palmas, no Mato Grosso, no Tocantins, e mandar um abraço também ao Luiz Camargo, lá, aquele gaúcho também que está lá em Tocantins. O Alberto Tesmer manda aqui a mensagem: pergunte sobre a venda de semente não certificada. Por que que o MAPA, o Ministério da Agricultura, não atua na fiscalização? Mercado negro sendo usado por pessoas de má fé. É o Alberto Tesmer que está falando lá, de Palmas, no Tocantins. É a questão da venda de semente não certificada. O que que é semente não certificada, Marquinhos? Explica, eu sei. Mas boa, explica para as pessoas entenderem o que que é, né?
Boa. Não, obrigado, Alberto. Obrigado pela participação, pela pergunta. Eu sempre falo assim, ó, vamos trazer para o nosso mundo urbano, né? Por que os ladrões roubam o rádio de carro? Porque tem alguém que compra esse rádio, né? Então, assim, por que que tem o mercado de semente não certificada? Porque é fácil para alguns produzirem uma semente, produzirem um grão, né? Que ele fala assim, opa, esse meu grão tá bom, colhi bem, com umidade boa, eu vou passar numa pré-limpeza aqui, vou dar uma selecionada, vou fazer duas peneiras, vou guardar, e depois eu vou vender para alguém. E o MAPA ele não consegue fiscalizar porque esse nosso país é muito grande. Então, o que não tem certificação, o que não é autorizado pela empresa obtentora de genética, o que não é uma área escrita que passa pelo Ministério da Agricultura, que tem as suas visitas, que tem o técnico responsável, que lá no final do ciclo vai ter uma autorização e nada mais é do que o lote, quando gera o lote da semente, que fala, ó, essa semente tem toda uma origem, a gente sabe de onde ela vem, onde foi plantada, como é que funcionou, tudo isso é semente não certificada, que é a famosa bolsa branca, né, Marcelo, que a turma chama. Qual é a origem da semente? Essa semana eu tive uma situação num conhecido meu que teve que ir numa delegacia de polícia como testemunha. Ele me ligou e falou, cara, eu tô apavorado. Falei, não, tu tem alguma coisa que ver? Não, o cara me pediu para ser testemunha. Mas por quê? Um profissional, um não profissional, não vou chamar isso de profissional, vendeu uma semente dizendo que era uma variedade. O cara plantou, chegou lá na hora, não era variedade. Ele tinha tecnologia, falou que a variedade tinha tecnologia, chegou na hora, não tinha a tecnologia esperada e mentiu, simulou, Marcelo, olha o nível que chega, simulou num painel que o cara tinha os créditos de royalty para poder entregar, e quando o cara foi entregar num ponto de recebimento, ele não tinha nada, por causa de um picareta vendendo semente. O cara simulou, mandou para ele como se fosse um atestado de que aquilo era verdadeiro. Então, primeiro, acho que o Ministério da Agricultura deveria fazer, infelizmente não tem braço, Marcelo, tu estava lá, tu sabe como é que funciona, né? Existem profissionais e profissionais, ou não há o interesse de alguma parte, né? Ou tem isso, não vai ter, muita coisa acontece sem todo mundo saber, né? Então, assim, a gente sabe de muitos casos de produtores, mas a gente não alarma isso, que produtor A, B ou C foi pego, mas tem muita gente sendo multada, tá? Mas falta um braço ainda para o Ministério, e o produtor ele precisa partir para em busca da semente certificada. Tenha certeza que a semente certificada é a de melhor qualidade. É a que tem a origem. É a que não germinar, tu tem para quem recorrer. É a que der algum problema de vigor, tu tem para quem recorrer. É aquela assistência que tu pode contar na hora que tu precisa, né? Mas acontece, infelizmente, acontece muito esse mercado aí clandestino.
Pois é. Semente certificada é com garantia, né? Com autorizada, tudo certinho.
Garantia com a empresa, com pessoas treinadas. As obtentoras de genética investem demais, Marcelo, demais. Imagina quantas marcas de genética nós temos hoje. Aquilo que eu estava te dizendo, se tu pega o Brasil em 98, o Brasil produzia 13 milhões de hectares com 30 milhões de produtividade. Hoje nós estamos com 42 milhões de hectares e a nossa produtividade hoje está em coisa de... Esse ano nós vamos produzir... Tinha que fechar o número ainda do RS, né? Mas nós estamos falando em algo aí de produtividade hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fechou com 16 milhões de toneladas. Mas o Brasil inteiro, eu vou pegar esse dado aqui, ó. O Brasil, a gente fechou esse ano com 128 milhões, 150 milhões de toneladas, desculpa. A gente deve ir para 160 milhões de toneladas.
Aumentar 10 milhões de toneladas.
Aumentou, Marcelo, aumentou. E a gente tem que falar que a população está aumentando. Precisa ter mais comida, então nós precisamos melhorar a produtividade. Com semente pirata, com semente caseira, nós não vamos aumentar. Dos 5 maiores estados produtores de soja do Brasil, nós brigamos com o Paraná ali, sempre quem é que vai ganhar. Por que, que o Paraná nos ganha? Planta menos área, mas a produtividade deles é 30, 40% melhor que a nossa.
E o perigo da semente não certificada é paralisar a produtividade. Paralisar a produtividade, né?
E tu não, e às vezes tu não compra o que te prometeram, Marcelo. Esse produtor, ele comprou uma variedade e entregaram outra. Sabe o que que tu chegar no momento do florescimento, tu olhar lá e falar, cara, não é a flor da cor que eu tô dizendo. Chegar na colheita e falar, não é a cultura, que eu, não é a variedade que eu plantei. E isso acontece demais, turma. Só que a turma que ganha algo com essa prática, conta. A que perde, não conta. Né? A que perde,
tá quietinha. Marquinhos Pumo, muito obrigado. Viu? Deixa eu mandar um abraço para o Tarso Barizon e Vacaria, família Barizon, grandes amigos nossos lá de Vacaria. Um abraço da NBN. Tem um baita de um feijão. Ô, Tarso, que saudade do feijão aquele. A gente tem que dar um jeito de chegar, mandar pelo correio. Viu?
Abraço para o feijão do Barizon, todo mundo aí.
Marcos, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, viu?
Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre à tua disposição, tu sabe disso. Fico muito feliz de poder voltar aqui, Marcelo. E conta conosco, quero ver teu ônibus rodando o Brasil afora e levando informação, Marcelo.
Conhecimento do agro, conhecimento da produção, mostrando para a criançada de onde que vem a pizza, hein? Grisada não sabe, né, Marquinhos?
A semana eu e o Minguini, a gente conversou rápido por telefone, mas a gente quer dar um jeito de te apoiar nesse projeto, porque é isso. Só um dado, Marcelo. Na 90 milhões em ação para frente, Brasil, dos anos 70, nós tínhamos 30 milhões de pessoas no campo e 60 no campo e 30 na cidade. Hoje são 180 milhões de pessoas no campo e 30 no campo. 180 na cidade e 30 no campo.
Meu Deus do céu. Valeu, amigos. Um grande abraço e até o final de semana que vem.